Começa a partir de agora a série especial de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Nesse dia especial nós recebemos o candidato Marcelo Slaviero, do Novo. Junto conosco estão os colegas que também vão fazer as entrevistas para poder participar. Só vou pedir para o colega dar o ganho aqui no volume dos colegas que vão participar. Daniel Lucas Rodrigues, Fernando Levinsky também, aquele bom dia especial para vocês.
Bom dia Beverly, bom dia ouvintes.
Bom dia candidato também.
Bom dia Beverly, bom dia Fernando, bom dia Daniel. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo tempo disponibilizado, é sempre bom a gente ter o mesmo tempo que os demais, né? Hoje em dia está complicado, eu tenho só 13 segundos, então... Ter uma hora para conversar é ótimo.
Uma boa oportunidade. Lembrando a todos que nós estamos no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida. E como de praxe, para aproveitar o tempo, a gente tem uma pequena apresentação gravada do candidato, a qual a gente já começa a partir de agora a fazer a apresentação dela.
Marcelo Pinheiro Slaviero. Nasceu em Caxias do Sul em 14 de maio de 1974. É empresário e concorre a prefeito de Caxias do Sul pelo Novo. O candidato a vice-prefeito é César Augusto Bernardi. Marcelo Slaviero é o entrevistado de hoje.
Feito isso, aberto aqui a transmissão, também por live no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, todos convidados a participarem conosco. Quem quiser fazer perguntas ao candidato, pode fazê-lo. Só deixamos claro que essas perguntas serão encaminhadas diretamente ao candidato, que depois fica no compromisso de respondê-las de forma direta à audiência, porque este é um espaço que tem que ser padrão com todos os candidatos, por isso a gente está fazendo aqui as perguntas da equipe aberto à sabatina.
Isso, perguntas essas que daí serão repassadas, né, à equipe de comunicação do Slaviero. Bom, Slaviero, obrigado pela presença aqui na São Francisco, e a gente sempre destina esses minutos iniciais para que o candidato faça, né, uma breve apresentação de si. Quem é o Marcelo Slaviero, a sua trajetória e por que ser prefeito de Caxias do Sul?
Bom, meu nome é Marcelo Slaviero, como a apresentação já fez. Eu sou um pequeno empresário, tenho um pequeno armazém de guarda de documentos e custódia de documentos. Eu nasci em Caxias do Sul, sou casado com a Luciana, sou pai do Guilherme e do Théo. Eu sou um cidadão comum, né? Eu lembro das minhas primeiras memórias assim, de infância, de um sujeito que morava com o pai, que vivia com os avós, que meu pai trabalhava o dia inteiro, à noite ele ia para casa do meu avô para trabalhar no porão, numa pequena empresa que eles estavam começando. Eu estudei em escola pública, estudei no Presidente Vargas, na época era o primeiro grau, né? Eu sou da época do primeiro grau, então primeiro grau no Presidente Vargas, segundo grau eu fiz no Santa Catarina, me formei em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, me lembro do meu pai, como eu dizia, trabalhando o dia inteiro no emprego, ele chegava em casa, a gente jantava, né, e o legal era poder ir junto com ele, para ficar junto dele, a gente ia lá para a casa do meu avô no porão, que eu aprendi lá a cortar fio para soldar no reator, eu cortava o fio verde, o vermelho, o amarelo, tinha as medidinhas, né, tinha a reguinha para marcar. E eu ficava lá a noite inteira trabalhando, e essa foi a empresa que deu condições para que família do meu pai, dos meus tios, né, a gente se desenvolvesse, a empresa cresceu. Então, assim, eu tenho esse valor do trabalho como fundamental, assim, na vida. Eu acho que nós é que temos que ser protagonistas na nossa vida, a gente tem que acreditar, tem que arriscar. Fico muito triste quando eu vejo pessoas menosprezando o trabalho do empresário e a função dele, né, porque 90% dos empresários são pessoas de pequeno porte, de pequenas empresas, né, que trabalham muito. Agora mesmo estava falando com uma menina que ela começa às 7 da manhã, vai até a meia-noite, porque eles têm uma lancheria, eles têm na frente um restaurantezinho que é a lancheria também, e, ou seja, eles trabalham muito mais, né? Então o empresário é um sujeito, a grande maioria dos empresários, né, é um sujeito que trabalha e muito, né, gera emprego, gera renda, gera imposto. Então eu fico muito triste quando eu vejo discursos que transformam o empresário num explorador, né? E isso é uma coisa que eu não quero para os meus filhos. Então por que ser prefeito? Eu entrei na política por isso. O grande propósito da minha vida é mostrar que existem valores que são fundamentais numa sociedade que eu quero que meu filho viva, né? Primeiro, o trabalho, valorizar a liberdade, as pessoas serem donas da sua vida, né? Serem gestoras, terem voz efetivamente, e, sobretudo, a questão de valor à propriedade também, né? São valores que são meus e que eu vejo no Novo, né? A valorização disso, e de que todos são iguais perante a lei. Para mim, isso é também importante, né? A gente ter esse equilíbrio e tirar privilégios e benefícios, principalmente da classe política.
César Bernardi, candidato a vice, como foi a escolha dele para compor a chapa do Novo?
A Ano Novo, todo o candidato passa por um processo seletivo. Eu passei por um processo seletivo, os vereadores passam por um processo seletivo, o vice-prefeito passou por um processo seletivo. É um processo seletivo que tu te inscreve no site, no link do Novo, tu clica, abre um primeiro formulário, tu preenche os dados com as tuas informações, com o currículo, faz um vídeo dizendo por que tu quer ser o candidato, e depois tu passa por mais três fases de provas, né, e é em que eles vão avaliar teu alinhamento, tua capacidade de entrega, tua condição de ser efetivamente o candidato e de levar a voz do Novo para a sociedade e defender os valores que são importantes para nós, que são esses que eu já disse. Então ele passou pelo mesmo processo seletivo, eu participei, como eu já estava aprovado, o prefeito participa do processo seletivo do vice para que a gente tenha um alinhamento e um entrosamento. E eu participei da primeira fase só, é um sujeito que eu convidei para vir para o Novo, né? Um prefeito, ele é professor da UCS, ele já tinha sido diretor administrativo financeiro da UCS, é um sujeito assim, com um histórico também de abrir empresa, é um sujeito empreendedor, é um sujeito que acredita, que arrisca, que cresce, que acredita de que o trabalho é que valoriza, né? De que a gente precisa efetivamente valorizar quem se arrisca para gerar emprego, para gerar renda, todo esse discurso que eu já falei, e principalmente é um sujeito que tem capacidade de entrega, né? Ele já mostrou que pode fazer muito. E a gente tem uma relação ótima, né? Então, dentro do partido, a gente se conheceu, cresceu e por aí. Foi pelo processo seletivo, foi aprovado, foi o candidato a vice.
Que avaliação tu faz da campanha até o momento? Não só da campanha do Slaviero como um todo, mas do momento político em que o pessoal está meio receoso em receber os políticos em casa, para ouvir propostas. Como é que tu está avaliando essa campanha?
Bom, eu avalio de duas formas. A primeira, a pandemia, que efetivamente afasta as pessoas não querem se aglomerar, não querem ter, né? Eu acho que justo e é correto isso, né? Que a gente evite aglomerações, que a gente tente manter um certo distanciamento, né? Acho que mantendo o protocolo de distanciamento, uso de máscaras, álcool gel, a gente consegue, né, reunir pequenos grupos e conversar. Então, esse primeiro passo eu acho que é importante das pessoas quererem ouvir, né? E a pandemia atrapalhar. O segundo é aquela grande maioria que são pessoas que já não querem mais ouvir também, né? Estão descrentes com a política. Eu já contei antes e vou falar de novo. Eu tive um bairro que o sujeito disse: não entra aqui na minha lancheria porque eu odeio político. E eu estava com o santinho na mão e disse: eu também odeio político, vou deixar meu santinho e dar uma olhada aqui, né, no meu santinho, e depois a gente conversa na volta. E eu acho que está acontecendo é isso. E não é que a política, ela é fundamental. A vida só vai mudar pela política. As pessoas que estão me ouvindo, a gente só vai mudar e transformar a vida e transformar a sociedade pela política. E exatamente por a gente achar que não deve se envolver com política que a gente chegou onde chegou. A gente deixou, nos últimos 40 anos, a gente ficou preocupado em só trabalhar, gerar emprego, cuidar da sua família, cuidar da sua renda, cuidar do seu trabalho, cuidar das suas contas. E o que a gente não se deu conta é que os caras dominaram, eu digo, os carrapatos tomaram conta do boi, vão matar o boi se a gente não entrar lá e tirar esses carrapatos. Porque eles incharam a máquina, é um monte de cargos de confiança, a estrutura é toda montada para eleger e reeleger os mesmos de sempre, né? É no tempo de TV, é no fundo partidário, é no fundo eleitoral, na legislação que permite o cara ser candidato e continuar trabalhando como deputado, por exemplo. Eu acho que não tem como tu ser candidato a prefeito ou vice e estar aqui dando entrevista como eu estou dando nesse horário, ou tu está num debate durante o dia, ou tu está na rua conversando com as pessoas. Como é que tu trabalha nesse mesmo tempo? Eu tive que sair da minha empresa. Eu estou 2 meses sem salário e sem remuneração para fazer campanha. Como é que os caras estão trabalhando e recebendo e fazendo campanha? Ou eles não estão trabalhando, ou eles não estão fazendo campanha. Ou eles estão fazendo uma porcaria de campanha, uma porcaria de trabalho. Então o cara tem que se licenciar. Aí, mas tu não cobra dos vereadores do teu partido. Mas o único vereador do meu partido concorre com o vereador. O vereador não tem que dar entrevista. Vocês não entrevistam o vereador, não tem debate de vereador. O vereador não precisa estar durante o dia inteiro fazendo campanha. O vereador pode fazer depois do expediente. Termina às 6 horas, termina a sessão, termina a comissão. Ele pode fazer. Aí eu acredito, imagina licenciar todos os vereadores que concorrem, não vai ter Câmara, porque todos estão concorrendo à reeleição, os suplentes também. Então é um absurdo. O que eu acho, e eu deixei bem claro, e sou contrário, e realmente acho uma vergonha, é o sujeito ser vereador, por exemplo, que está concorrendo a prefeito. Ele passa o dia com a agenda, ele não está trabalhando como vereador. Como deputado também não está. Está aí o Pepe, levou 87 dias para entregar um relatório do CCJ. Que era o parecer, que a gente precisava de um parecer lá na CCJ, os deputados estaduais novo cobrando, para que a gente pudesse acelerar a PEC do duodécimo, que vai fazer com que tenha mais dinheiro no caixa do Tesouro Estadual, para tentar evitar esse atraso de pagamento de salários dos funcionários do Executivo. Então, se está preocupado com o salário dos funcionários públicos do setor executivo, acelera o parecer, não fica 87 dias sentado em cima do parecer.
Candidato, pensando agora em medidas, né, do seu governo, o que tem pensado no plano de governo mesmo para a questão da saúde? Tem várias questões que são intrínsecas, a gente costuma dizer que a saúde está na UTI como forma assim, de expressar todos os problemas que tem. Então, tem a questão das filas, tem a questão da gestão da UPA. Quais são os seus planos de governo para a área da saúde?
Bom, o primeiro projeto é descentralização, né? A gente acredita que a gestão ela é melhor feita pelo gerente da UBS que está lá no bairro. A gente não pode acreditar que o secretário da saúde distante, que por mais que ele conheça a estrutura da secretaria, por mais que ele conheça a questão da saúde como um todo, ele não está no dia a dia com o usuário, ele não está presente na UBS no dia a dia, ele não sabe das dores daquela comunidade, né? Da fila, da dificuldade de exames, da dificuldade de tudo que a gente tem nisso. Então, a primeira é a descentralização. Teve um projeto já no governo anterior, que era o UBS+, que é um projeto que eu gosto, porque ele descentraliza, mas para isso o gestor público, o prefeito, o secretário, tem que estar disposto a abrir mão do controle, né, sobre esse processo, para que esse processo seja descentralizado e a gestão da saúde mais ampla, com mais pessoas participando. Não é o que acontecia com os nossos últimos prefeitos, todos eles querem manter esse controle e acham fundamental isso, até porque eles usam muito isso depois para fazer voto, para tentar uma reeleição, uma nova eleição para outro cargo. Nós, do Novo, como não temos essa preocupação, a gente quer descentralizar e a gente vai propor isso para a sociedade. A gente quer abrir mão disso para que os gestores locais tenham mais autonomia, mais poder. Então a UBS+, a territorialidade é uma prioridade, porque eu acho que vai melhorar a atenção básica. A gente tem que usar o marco regulatório da saúde para acelerar o processo de saneamento básico. A gente precisa reduzir filas e exames. Eu acho que a gestão compartilhada da UPA deu certo, está provando que dá certo, é econômica, reduz os custos, está conseguindo atender por todas as dificuldades que teve, mas agora há um pequeno período em que as duas estão funcionando e a gente vê que a demanda já está sendo atendida. Então a gente pode melhorar, aperfeiçoar, mas está claro para mim que a gestão compartilhada é uma coisa que deu certo, dá certo no Hospital Geral há muito tempo, né? Então a gente tem que reconhecer que isso é uma coisa que a gente pode trazer para a saúde, principalmente na área de exames, de laboratório, especialidades. A gente tem que acelerar esse processo e trazer o setor privado para ajudar o setor público. Não é o setor público abandonar a saúde. O município tem que financiar a saúde, mas ele não precisa estar tão presente na gestão da saúde. A gente já percebeu que quando ele não está tão presente, ele é mais econômico, ele consegue cobrar mais e atender melhor o usuário. É o usuário que precisa ser atendido. Ele é o fim. O objetivo é sempre o usuário, não o servidor público, o médico, o enfermeiro. Esses têm que ser valorizados, atendidos também, tem que ter condições de trabalho, né, que é uma questão também preocupante. Faltou IPI, falta estrutura, a gente vê na UBS aí muito problema, né, mas tem que melhorar a estrutura, melhorar as condições de trabalho, né, mas o fim, o objetivo fim é sempre o usuário final. É esse que a gente tem que pensar e atender.
De forma mais específica, além das questões que o senhor já mencionou, né, da questão da gestão compartilhada e também da autonomia dessas unidades, alguma coisa assim um pouco mais específica para redução das filas efetivamente, para compra de materiais, para infraestrutura?
A terceirização nesse setor também é importante. A gente aprofundar essa terceirização, essa gestão compartilhada também nessas áreas. A questão de redução de filas, a gente vê que entra mutirão, faz um mutirão, reduz por um período, volta o problema, faz um mutirão, faz duas. Olha, eu acho que a gente tem aí entidades privadas que auxiliam muito. Tem o Instituto Cultural Floresta em Porto Alegre, e tem que auxiliar o governo do estado com medidas no setor da segurança pública, basicamente, e da gestão. E a gente tem também entidades privadas que podem colaborar na saúde para a gente acelerar ou patrocinar um processo de mutirão para a gente reduzir drasticamente essas filas no primeiro momento. Mas não adianta fazer isso e continuar com a mesma estrutura, porque daqui a 2 anos a gente vai ter que chamar de novo alguém para nos ajudar. Então a gente precisa chamar o setor privado para reduzir drasticamente essas filas no primeiro momento, mas a gente já tem que pensar na estrutura de começar a soltar as rédeas, deixar essa estrutura caminhar com mãos próprias, né? Então conceder essa área, terceirizar essa área para uma gestão compartilhada, para que ela possa acelerar e a gente reduzir as filas de especialidades, de exames.
Educação, candidato, é uma demanda enorme também numa cidade do porte de Caxias do Sul. E aqui a gente engloba tudo, desde déficit na vaga, né, de educação infantil, obras em escolas, valorização do professor, e tem também uma questão que envolve, por conta da pandemia, a readequação do calendário escolar, o ano letivo, né, 2021. Além, claro, também, parece uma pergunta muito extensa, mas também temos que colocar aqui junto a questão que a rede pública ela vai receber novos alunos de pais que não podem mais, por queda na verba da família, enfim, deixar a sua filha, o seu filho, numa escola particular. Isso acaba acarretando e refletindo na rede pública. Enfim, quais são os seus planos para a educação de Caxias do Sul?
Bom, primeiro, na questão da pandemia, efetivamente, a gente vai ter um desafio muito grande, né, para esse próximo ano, principalmente nas crianças que não tiveram esse processo de início da alfabetização, né, e isso vai impactar profundamente. Então, a gente vai ter que sentar com os diretores de escolas, e aí é que eu digo, a gestão, ela descentralizada, ela é muito melhor. Então, vamos descentralizar isso já no início, né? Vamos começar a conversar com eles para ver como a gente pode atender cada comunidade, principalmente, e eu acho que o mais preocupante é a questão da alfabetização desse primeiro momento. O reflexo da gente não ter um investimento adequado na primeira infância, né, e desse atraso, desse déficit de vagas que a gente tem lá desde a época do PEP, sempre teve déficit de vagas, né, desde o primeiro governo PEP, a gente tem que olhar o seguinte, qual é o reflexo desse déficit de vagas lá da primeira infância? O reflexo é o resultado do IDEB no ensino médio hoje. O novo gosta muito da equação Heckman, né? A gente usa muito como referência, que ela diz que cada R$1 gasto na primeira infância são economizados R$7 no ensino médio. Por quê? Porque é naquele momento que a criança está no seu período de maior... período cognitivo mais, melhor, né? É o momento que ele está aprendendo mais, ele está mais pronto a receber incentivos, né, para aprender e evoluir. E todo real investido aqui, ele vai refletir no ensino médio, por quê? Porque se ele é bem investido aqui, o processo cognitivo dele acelera, e quando ele chega no ensino médio, ele não precisa de tanto, né, de tanto incentivo, ele é automático isso. A equação Heckman fez um estudo, avaliou um estudo nos Estados Unidos, de uma escola que tinha alunos bem incentivados na primeira infância, com investimento pesado e com acompanhamento assistente social, saúde, né, tudo isso junto com a educação, e um outro que teve o ensino normal, curricular normal, e mostrou que o índice aqui de resultados no ensino médio, depois no ensino fundamental, no ensino médio, e depois também quando eles foram para o setor, para o mercado profissional, esses que tiveram essa atenção na primeira infância diferenciada foram os que tiveram o melhor resultado, menos violência, melhores empregos, melhores salários. Então esse é fundamental que a gente avalie, porque a gente vê que o ensino fundamental agora no IDEB, por exemplo, a gente já ficou abaixo da meta. Então é o primeiro ano que a gente já ficou abaixo da meta. Nós vimos crescendo, mas a meta cresce numa curva maior. Então a gente já ficou para trás, e a tendência é que a gente continue ficando para trás e isso se amplie. Então a gente vai ter que começar alguns projetos pilotos para tentar frear isso. Eu gosto muito, em Minas Gerais, tem apresentado um projeto das escolas administradas pelo setor privado, que a gente chama de Charter School. Então é uma escola pública que o setor privado vem e assume essa escola, né, faz a gestão compartilhada também aqui. É um projeto piloto, porque nem sempre funciona, o que funciona em Minas funciona em Caxias, né? Nem sempre o que funciona no Esplanada funciona no cidade industrial, funciona no Mariani ou funciona no Cruzeiro, cada um tem sua especificidade. Vamos criar um projeto piloto para essa parte de gestão compartilhada e um projeto piloto para começar o turno integral, que para nós é fundamental, porque as escolas de turno integral foram as que tiveram o melhor resultado no último IDEB. Então está provado que esse é um caminho bom e a gente precisa trazer para cá. Então um investimento pesado na primeira infância, disponibilizando mais recursos, né, principalmente direcionando os recursos de Fiesport, Financiart, para isso, né, e tendo esses dois projetos, o projeto da gestão compartilhada pelo setor privado e o turno inverso. Vamos também fazer algum trabalho com bolsa para escolas particulares, né, que são os vouchers. Eu acho que é interessante comprar vaga no setor privado para os alunos que se destacam. Alunos em alta vulnerabilidade que se destacam, eles precisam de uma oportunidade. Vamos levar ele para o setor privado.
Bom, candidato, vamos falar um pouco de segurança. As pautas envolvendo segurança são as mais diversas possíveis. Vai ano, vem ano, se fala muito do cercamento eletrônico do município de Caxias do Sul. É possível, na sua compreensão, tirar isso do papel? De que maneira? Outros pensamentos que o senhor tem a respeito de segurança aqui no nosso município?
Bom, segurança, diferente dos outros setores, não importa tu falar indicadores. O sujeito pode chegar aqui e dizer, diminuiu 30% homicídio, 40% roubo. Segurança é uma sensação pessoal. Tu tá na rua, tu te sente seguro ou não. É uma sensação íntima da pessoa. E a gente percebe que o cidadão não se sente seguro em Caxias. Então, por mais que eu venha aqui dizer que diminuiu o índice, ou melhorou nisso, melhorou naquilo, as pessoas realmente não se sentem seguras. O cercamento digital é uma proposta que, no primeiro momento, eu, como liberal, fico assustado, porque me parece uma forma boa para um cara que não, que mal intencionado controlar, né? E eu acho que quando o Estado cria alguma coisa que pode controlar o cidadão, é sempre um perigo, né? Eu acho que o cidadão tem que estar acima do Estado e a gente tem que ter evitar isso. Mas, né, mas eu vou dar um exemplo de Porto Alegre. O Marquesan, por exemplo, propôs subsidiar o transporte público cobrando pedágio de quem entra em Porto Alegre usando o cercamento digital como referência para definir as placas e cobrar do sujeito. Então é isso que eu digo, um sujeito errado, tomando medidas erradas num sistema que deveria ser bom. Então é um preocupante, né? Então, daqui a pouco entra um outro aqui, sujeito com essa visão estatista de que o Estado tem que dominar e controlar, é um perigo ter isso na mão deles. No meu caso, o que eu fui convencido, né, pela maioria do partido, e hoje defendo, sim, é o cercamento digital para Caxias, para fins de segurança, mas com controle absoluto sobre o sujeito que opera e que controla o sistema, né? Então a gente vai fazer, é um projeto do novo, já havia recursos disponíveis por emendas parlamentares, mas faltou projeto para Caxias. Agora eu sei que a Brigada Militar já desenvolveu um projeto e com custos já definidos, né, para a modernização do CIOSP, que vai ser por ali o centro integrado. Então acho que tem condições, o que a gente precisa é estabelecer o convênio com o Estado, buscar esse dinheiro que está disponível lá, e o projeto já me parece que está bem encaminhado, bem montado. Inclusive, no final do governo Guerra, a gente acelerou isso, né? Eu tinha conversado com o Van Hatt, o Marcel Van Hatt, nosso deputado federal, ele tinha entrado em contato com o secretário, então, de segurança aqui de Caxias, e ele estava acelerando esse processo da Brigada Militar, convênio com o Estado, a gente estava tentando auxiliar e já buscando emendas parlamentares, inclusive com parlamentares de outros partidos, né, de todos os partidos, para ajudar a bancar essa despesa aqui em Caxias. Então, estava encaminhado e a coisa desacelerou, e aí em função da pandemia também, mas a gente tem que retomar. E acho que um outro projeto também que é importante é uma PPP da iluminação pública, eu acho que é um projeto que para a segurança é importante, né, que Bento Gonçalves já fez, Porto Alegre já está começando a fazer, e também eu acho que uma outra PPP que pode auxiliar na segurança é uma concessão que a gente quer fazer dos parques, praças e jardins. Eu acho que quando a gente fizer essa concessão, a gente vai tornar os parques mais iluminados, mais abertos, mais seguros, né, mais livres para o cidadão.
Quando o senhor fala em PPP, a parceria público-privada para muitos pode assustar. Dizer, eu vou ter que começar a pagar para entrar nos macaquinhos, no cinquentenário, se o novo assumir a prefeitura. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco mais as claras, dizer assim, a PPP vai até onde? Qual é o benefício para o cidadão caxiense se isso sair do papel, por exemplo?
É ótimo falar sobre isso, porque ninguém vai cobrar ingresso, ninguém vai cobrar nada. O que acontece? Quando o sujeito, por exemplo, administra o Parque dos Macaquinhos, eu tenho certeza que o setor privado gostaria muito de administrar o Parque dos Macaquinhos no sentido de poder construir, estabelecer alguma coisa lá dentro. Então, hoje o Parque dos Macaquinhos, eu acho que existe possibilidade de tu criar, por exemplo, lá dentro, estabelecimentos sustentáveis, né? Tu criar lá uma lancheria, um bar, restaurantes numa área lá dentro. Hoje a gente tem ruas que estão fechadas lá dentro, que ninguém anda, ninguém circula, lugares abandonados. Nessas ruas, tu criar ali, né, um ambiente que a pessoa possa usar e utilizar esse espaço. Então, permitir construções nessa área, mas construções sustentáveis, que não danifiquem o meio ambiente, que mantenham a estrutura e a identidade do parque. Mas tu permitir essas construções, e essas construções vão gerar recurso para o sujeito que está administrando o parque. Ele não fecha o parque, ele não cobra o ingresso, ele vai cobrar aluguel desses lugares, ele vai cobrar aluguel, por exemplo, se o carro quiser vir para o lanche, ele vai pagar a entrada no estacionamento ali naquela região. Então tu vai poder estacionar dentro do parque, vai usufruir o parque, e tudo isso ele vai gerar renda. A pessoa que vai usufruir o parque, o que ela vai ter é um parque mais seguro, com mais pessoas transitando dentro, mais iluminado. Então esse é o grande benefício para a população. Quem quiser, por exemplo, eu vejo muita gente indo aqui para cidades vizinhas para ir tomar um café num lugar que é um parque. Eu fui aqui, o Desvio Blaut, por exemplo. Poxa, o Desvio Blaut, tu vai lá, é muito legal, né? Tu tá ali sentado no meio da natureza, com árvores e tal. Um lugar pequeno, é uma casa, né? E a gente tem um parque central com árvores, com tudo, e ninguém vai fazer um piquenique ali, porque não, né, não tem segurança, não, como a gente estava comentando antes. A pessoa não se sente segura de sentar ali e fazer um piquenique. Não é um lugar atrativo. Por que não fazer pequenos bares com piqueniques, a pessoa poder usar? Quem quiser usar e quiser pagar, pode pagar, mas se não, tem áreas livres que não precisa pagar, o parque todo vai ser aberto, não vai se cobrar ingresso. A gente pode fazer isso no Parque Cinquentenário, a gente pode ampliar isso para outros parques. E a grande vantagem para a comunidade também é o seguinte: o cara quer o Parque dos Macaquinhos, ele vai fazer um estudo econômico e vai dizer, é viável economicamente. Posso pagar tanto para administrar o parque, ele vai pagar o município para administrar o parque para fazer isso. Ou ele vai dizer, olha, não posso pagar, mas me comprometo a assumir 7, 8 praças e parques nos bairros. E aí manter lá a estrutura, manter segurança, manter iluminação, melhorar o parquinho, o playground, a quadra, ter manutenção. Então tu vai ter o parque revitalizado nos bairros e o parque revitalizado e mais usado nesses parques mais centrais e que tem provavelmente mais atratividade econômica. Né?
Claro, candidato, antes de terminar, a gente tem um compromisso com o intervalo, quero só voltar um pouquinho sobre a questão do cercamento digital que o senhor mencionou, maior controle, né? Fazer um contrato melhor, talvez, mas tem alguma intenção de colocar servidores públicos municipais nesse tipo de atividade, ou mesmo a guarda municipal, que é sempre uma questão, né, do uso da função da guarda municipal?
É, o cercamento digital, como ele está sendo estabelecido hoje pelo Estado, ele está sendo feito para a gestão toda pela Brigada Militar. Então, vai ser pelo CIOSP, a Brigada Militar, que vai ter o acesso. Então, basicamente, funciona assim: foi roubado um veículo, ou participou um veículo de um assalto. É descrito um assalto, veículo com a placa tal. Então, tu joga no sistema, o sistema começa a procurar onde esse veículo está, para direcionar a força e tentar buscar, prender, então, os autores dos delitos. E aí buscar também carros roubados, ó, tá sinalizando carro roubado, então a brigada vai, é uma questão de ter, a brigada vai mandar buscar ou buscar interceptar o veículo. Então é uma questão de inteligência, o cercamento digital ele é usado para inteligência e é pela Brigada Militar. O que a gente está querendo criar é uma sala na Guarda Municipal que ela tenha também esse acesso a essa comunicação. E aí muitos dizem, por que não botar a guarda no CIOSP? Porque já fez isso no passado e a Brigada Militar não gostou, ela acha que atrapalhava a operação. Então, continua o CIOSP, faz o cercamento digital, mantenha, a obrigação é do Estado, mas vamos ter uma sala também na Guarda Municipal que receba esses dados, que ela possa contribuir, né, numa interceptação ou na comunicação, e inclusive usar essa inteligência da Guarda Municipal que ela tem, que a Brigada não presta atenção, não presta tanta atenção e não tem tanto acesso, que é a questão da violência nas UBSs, da violência nas escolas municipais. Né, o servidor público comunica a Guarda, olha, aqui eu tive assaltos. Agora, esses dias, teve no Sagrada Família assalto à UBS, roubaram o computador, ar-condicionado, a UBS não consegue atender por 4 ou 5 dias, ou seja, todo mundo sai perdendo. Por que não ter um tratamento preventivo, né? Por que não ter esses dados e a Guarda Municipal ter mais presente isso e poder trabalhar essa comunicação, né, com a Brigada? Às vezes, a Guarda Municipal começa a perceber pelos servidores públicos denúncia de alguma violência, alguma atividade estranha numa escola municipal. Ela pode ficar mais presente e comunicar a Brigada Militar do que está acontecendo. Então, uma integração maior, mas respeitando a função da Guarda e respeitando a função da Brigada Militar.
Claro. É, ficou claro. 11h33, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta. Fiquem conosco.
Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa especial com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Hoje é a vez de passar por um bloco, né, de entrevistas, de perguntas, de sabatina pela equipe de rádio jornalismo da tua Rádio São Francisco, candidato do Novo, Marcelo Slaviero. Nós estamos no ar em formato de live também para a Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida. Comigo aqui na apresentação, Daniel Lucas Rodrigues, Fernando Levinsky e, obviamente, o candidato Marcelo Slaviero. Retomamos aqui o ciclo de conversas.
Bom, Slaviero, para a gente começar esse segundo bloco, vamos falar de finanças. Como aumentar a arrecadação do município de Caxias do Sul sem que pese para o cidadão? E a nossa pergunta obrigatória dentro dessa área é como pagar o Caso Manhã Busca.
Eu acho que de nada adianta, né, candidato, planejar mil coisas se o município tiver que arcar com essa dívida a partir do ano que vem.
Bom, vamos começar pelo Manhã Busca. Eu tive essa... Agora, durante esse processo, todos eu cito sempre, né, mas vou citar de novo, acho que é importante falar isso, até para agradecer os voluntários, os filiados e as pessoas que ajudaram o Novo a montar esse nosso plano de trabalho. Eu já não chamo de plano de governo, porque eu já não gosto de governo, então eu já chamo de plano de trabalho mesmo. E a gente começou a montar lá em 2018, quando acabou a eleição de 2018, nós fizemos o rescaldo da eleição, dos resultados da eleição, e decidimos nos planejar para ser uma das cidades que o Novo teria candidato a prefeito. Então começamos, a primeira coisa era ter um projeto de cidade, né, um programa para a cidade. E aí nós começamos com grupos temáticos e construir e tal. E, então nós temos um plano de trabalho definido para a questão de emprego e renda, e aí nesse processo todo eu acabei me aproximando dos advogados da família Maia Bosco para conversar sobre o processo, para conhecer sobre o processo. E eu tive agora, menos de um mês atrás, pedi também uma reunião com eles de novo. Eu fui atendido e conversei com eles. Eles me passaram os dados do processo, os valores, né? E para mim está muito claro que a gente precisa é sentar com a família. A família é uma família empreendedora, pioneira, participou da construção da cidade, né? É uma família que tem raízes e origens na nossa cidade, e é uma família que ajudou a gerar emprego, gerar renda e continua fazendo isso. E eu acho que é uma família que está preocupada também com a cidade, e eu tenho certeza que é uma família que não quer inviabilizar a cidade de Caxias do Sul, quer participar dessa construção de uma nova cidade. E eu conversando com os advogados, me parece que há sim a certeza de que eles estão abertos e interessados para solucionar esse problema com um acordo. Todo acordo vai passar por tu ter um valor disponibilizado, né, de imediato, áreas provavelmente públicas, e um parcelamento a longo prazo. E a gente tem que rediscutir daí nesse parcelamento de longo prazo quais serão os juros, multas. Eu acho que a gente precisa rever essas questões de juros e multas que tiveram já também na correção judicial. Eu disse, esse valor tem que baixar um pouquinho também. A gente vai ter que diminuir um pouco a dívida, a gente vai ter que mostrar que a gente está disposto a resolver o problema, então dá uma entrada, dá um valor, dá um terreno, dá uma área, dá áreas, né, disponíveis para a família, e o resto pagar em longo prazo. Acho que a gente precisa dar uma solução para isso. É ruim para a cidade, é ruim para os moradores do bairro, é ruim para a família que isso fique se enrolando do jeito que está se enrolando. E o político, que os políticos ao longo do tempo sempre abandonaram, né? Esse processo começa desde lá da invasão, forte invasão do governo Pepe, por exemplo, que houve uma grande invasão, né? O Estado, inclusive, me parece que o município ali praticamente incentivou as famílias a ficarem naquele lugar, né? E não é isso, não deveria ter sido esse o caminho. O caminho deveria ter sido uma solução com a família, a regularização fundiária, resolver o problema de escritura da região e começar a pagar a família, e aí sim começar a botar o equipamento público ao mesmo tempo. E o que se teve na época, não. Foi um discurso populista de deixar invadir, botar equipamento público e dizer que está resolvendo o problema das famílias, e agora estão aí. A família Maia Bolsa está com problema, mas as famílias que moram lá também estão assustadas. Isso mostra que elas não foram atendidas e nem privilegiadas, e não foram fonte de preocupação do prefeito da época, que era o Pepe Vargas. Então, tem que mudar para acabar com isso, inclusive nos próximos, né, bairros que tem, assim, Monte Carmelo, esses outros. A gente tem que estar atento a isso para que não aconteça de novo o que aconteceu. O município tem que ser parceiro e é ser escritura na mão. A gente tem que resolver o problema do cidadão. Quanto à questão de geração de renda, eu acredito que o Estado ele tem que ser menos punitivo e menos fiscalizador, no sentido de achar que todo mundo está fazendo errado, né? Como eu disse no início, eu decidi entrar para a política porque eu cansei de ouvir que empresário era explorador, era bandido, era sem vergonha, né? Como eu disse, 90% dos empresários são pequenos empresários, gente que trabalha muito, trabalha demais, arrisca tudo que tem naquele negócio para gerar 1, 2, 3 empregos pequenos, geralmente na própria comunidade. É o dono do cachorro-quente, é o dono da lancheria, do pequeno mercado, é do cara que faz o transporte, né, o fretezinho. Todos esses caras são 90% dos empresários do Brasil. E esses são os empresários que a gente tem que proteger. O empresário grande não precisa da gente. O pequeno e o médio precisa da ajuda da gente. Então a gente tem que ser mais contributivo. Então quando o Estado contribui mais, né, não fica trancando 6 meses uma licença, não fica achando que tá tudo, que o sujeito está querendo enganar o governo para abrir uma empresa. É quando a gente consegue ser mais contributivo, consegue auxiliar ele para que ele realmente abra o seu negócio. Para o município é importante porque gera mais renda, gera emprego. Mais gente com emprego é menos gente precisando do governo. Né? E eu gosto disso. Eu sei que tem outros que talvez não gostem tanto, porque eles querem que as pessoas dependam do governo, porque isso gera voto também. Então, nós, do Novo, não estamos preocupados com isso.
Candidato, aproveitando essa linha de raciocínio, que é a sua linha agora, a questão de cargos em comissão, já que o senhor está falando em finanças do município também, qual a política ou o plano para isso?
Não, o Novo é famoso por ser o que menos gasta em tudo, né? Em Minas Gerais, o nosso governador, ele extinguiu na posse 12 mil cargos. Né? 12 mil cargos que foram extintos na posse dele. Diminuiu a estrutura, são 12 secretarias no estado inteiro, são 12 secretarias, não tem nenhum estado com tão pouca secretaria. Então ele reduziu realmente a administração pública. A gente quer reduzir 25%, é a nossa promessa. A gente, nos nossos estudos, estamos reduzindo 30%. Mas a nossa promessa é 25%, porque talvez tenhamos que fazer alguns ajustes, talvez demore para a gente fazer isso, porque a gente vai depender da Câmara de Vereadores também compreender a necessidade disso. Então, com certeza, a gente quer reduzir ainda mais, o mínimo possível. Queremos trazer para cá o que teve em Minas Gerais, que é um grande programa de recrutamento interno. A gente acredita que existem servidores capazes de assumir esses cargos e ocuparem os cargos de chefia. Não tem porquê a gente está buscando fora, né? Na minha empresa eu recruto dentro da minha empresa, né, o chefe. Por que que o setor público tem que buscar fora? Busca fora porque precisa do militante para fazer campanha e usar dinheiro público para fomentar isso. Vamos ter que acabar com isso e a gente vai reduzir isso drasticamente. E outra questão, voltando para a questão de emprego e renda, nós queremos reduzir o ISS, né? vamos reduzir 0,5% no primeiro ano. Ah, mas está abrindo mão de receita. Eu estou fazendo uma aposta. E eu tenho certeza que o setor, as pessoas vão concordar comigo. Se eu reduzir 0,5% e a receita se manter no primeiro ano, como a gente já vai reduzir despesas várias, vai ser possível, não vai impactar na lei de responsabilidade fiscal esse 0,5%. Eu acredito que reduzindo 0,5%, desburocratizando, facilitando o acesso para formalização, a gente vai ampliar a arrecadação. E aí nós vamos poder reduzir mais 0,5% ou 1% no ano seguinte, e assim por diante, até chegar aos 2%. Reduz pela metade o ISS. Todas as cidades ao redor de Caxias são 2% de ISS. A gente paga 4%. Tem muita empresa que trabalha em Caxias, os funcionários estão em Caxias, o dono está em Caxias trabalhando numa salinha, e abriu a empresa em Flores da Cunha, em Farroupilha, está pagando tributo lá, porque lá é metade do valor. Ele emite nota por lá, mas está trabalhando aqui. Ele vai trazer para Caxias a empresa de volta, porque ele vai contar com a gente para ajudar ele, para colaborar e para reduzir o imposto também.
Informalidade e as questões que envolvem o comércio ambulante.
Bom, a formalização passa por um processo de desburocratização. Eu acho que quanto mais fácil for para abrir uma empresa, mais fácil tu formaliza ela. Hoje as pessoas não formalizam. Tem questões, por exemplo, vou dar um exemplo de um cidadão que ontem conversei com um empresário. Ele está numa área que é rural, o terreno é rural, ainda que seja dentro da cidade, mas ainda tem um registro rural, porque ele tem uma atividade agrícola, né, ali. E no canto ele tem uma loja que era agropecuária, que agora expandiu, é pet, ele vende outros produtos. E ele é MEI, porque ele não pode ter registrado na mesma área que tem registro do INCRA uma empresa do Simples. Como MEI, ele só pode ter um empregado. Então ele tem um empregado e está ali MEI. O que acontece? Ele quer transformar no Simples, não pode, porque não autoriza a legislação, porque está no mesmo período, mesmo pedaço. Ele quer dividir a área, a nossa legislação municipal é extremamente complicada e burocrática, então para dividir a área o custo é elevado. Né? Então aí ele não consegue dividir a área, ele não consegue ir para o Simples, porque prejudica o irmão. O que está acontecendo? O Estado está dizendo para ele o seguinte: tu não vai deixar de ser MEI, tu não pode faturar mais do que isso, porque senão tu perde de ser MEI, ele vai ter que fechar a empresa, então ele não pode virar no Simples. O que ele está fazendo? Ou ele compra menos produto e vende menos e não cresce, ou ele começa a sonegar. Ele vai comprar sem nota para vender sem nota, porque apesar dele querer vender com nota e pagar imposto, mas o governo não está querendo. Então é isso que a gente tem que ver. A formalização, muitos informais estão aí, porque o Estado está atrapalhando e ele de ser formal, ele quer formalizar. Ambulante. O problema do ambulante, eles são tão vítimas quanto o comércio formal é. O ambulante, ele é explorado por uma rede que está atrás dele. O que a gente tem que entender é o seguinte: eles não vão poder ficar onde eles estão. Isso não vai ficar assim. Tem que ter um mínimo de regramento, né, nas condições sociais. Se a gente não tiver isso, a sociedade vira uma bagunça. Então isso vai acabar. Agora, eu não vou tratar eles como culpados pela situação em que eles se encontram. Eles são vítimas e a gente precisa ajudar eles a formalizar, mas eles têm que sair de onde eles estão. Se eles querem se formalizar naquele local, vamos criar uma forma de formalizar, fazer pequenas lojas, né, facilitar isso, ou abrir para eles pequenas lojas em outro local, como foi o camelódromo em outra época, mas ali eles não podem mais ficar. Né? A gente tem que valorizar o comércio que está investindo, que está gerando emprego, que está pagando imposto, e eles têm que também participar disso. Formalizando, o Estado tem que facilitar o acesso à formalização e para que eles possam trabalhar dignamente. Do jeito que eles estão, o trabalho não é digno e eles estão sendo explorados e prejudica o comércio legal e prejudica o pedestre, prejudica toda a sociedade. Está tudo errado.
Candidato, esporte, lazer e cultura. Pegando um gancho do primeiro bloco, o senhor falou a respeito de investimentos da área da educação, redirecionando recursos do Fiesporte e
Financiarte.
Então, essas políticas acabam se o senhor se tornar prefeito de Caxias?
Ao contrário, essas políticas se ampliam se eu for virar prefeito de Caxias. Os recursos do governo Guerra foram reduzidos do financiamento de Fiesporte, porque ele não via valor nisso. Eu acho que ele tinha uma visão, que é a visão que a sociedade tem também, de que o valor investido gera muito pouco retorno à sociedade. E a gente tem que tirar essa percepção da sociedade. Como a gente faz isso? Que os projetos sejam viabilizados de forma a gerar retorno à sociedade. Ninguém vê interesse em a gente financiar um CD, financiar um livro de colorir, um quadro. Eu acho que o que a sociedade ganha com isso? Né? Talvez tenha um ganho, mas é um ganho muito pequeno, um retorno é muito pequeno dentro do valor investido. Agora, se eu puder pegar esse valor e investir para projetos educativos, né, no setor da cultura, para que os nossos artistas possam ir para a primeira infância ou para a escola do ensino fundamental nos anos iniciais, ensinar as nossas origens, a nossa tradição, a nossa cultura, falar do Bertucci, falar daquilo que a gente tem aqui na cidade de valor, né? Porque a gente é uma cidade rica culturalmente. mas a gente conhece muito pouco dela. Eu mesmo tenho conhecido coisas agora que eu nem sabia, né, de Caxias do Sul, da nossa cultura e da nossa tradição. E eu não tive isso na escola. Se eu tivesse tido isso na escola, seria ótimo. Eu provavelmente seria até um consumidor maior do turismo, da cultura. Eu visitaria mais os distritos, os museus locais, né? Eu estaria muito mais interessado, criaria em mim a demanda por isso. E não criou, em mim não criou. E eu tenho certeza que essa juventude que está vindo também não está sendo criada perto. Então vamos ampliar o investimento, vamos voltar, vamos retomar o patamar antigo antes do governo Guerra. Vamos, mas o setor cultural tem que entender, ele tem que devolver a sociedade isso. A sociedade quer retorno disso. Então vamos priorizar o investimento para ensinar isso nas escolas, na primeira infância, ensinar isso. Por exemplo, a primeira infância, adianta para uma criança de 3 anos a gente falar sobre virtude? Não, mas a primeira... No fundamental, sim. Mas a primeira infância é ter aula de música, né? Daqui a pouco gaita, ensinar, direcionar o ensino da música, da cultura, da dança para a nossa região, para começar com eles. Tu já começa a treinar a criança, o ouvido, né? Ela já se sente estimulada e incentivada a aprender com isso. E a mesma coisa o esporte, né? Como eu falei, é o melhor período de quando ele está com a capacidade cognitiva em alta. Então ali a questão de coordenação motora é fundamental, porque o esporte não está agindo ali. Existem atividades esportivas como o judô, como o karatê, que eles falam muito sobre a questão de hierarquia, respeito, autoridade, a ética, né? E esses são valores que o esporte pode levar muito mais fácil do que qualquer outra coisa. O exemplo é fundamental no esporte, né? Eu digo, a palavra motiva, mas o exemplo é o que arrasta. Tu imagina a criança desde pequena aprender esses valores no dia a dia, uma coisa que ele gosta de fazer. Então por que a gente não usa essas atividades para ali? Então vamos direcionar recursos ali. A gente vai ter que contar com o Conselho do Esporte para isso, a gente vai ter que contar com o Conselho Municipal de Cultura, sim, a gente vai precisar. Mas eu tenho certeza que eles também estão interessados em haver mais investimento nisso, né, e valorizar a cultura local e o esporte local. Então é para isso que a gente vai direcionar.
Nós temos mais 5 minutos de programa aqui com o candidato Marcelo Slaviero, sendo que os últimos 2 são para suas considerações finais. Então, vamos falar de turismo, rapidamente. A última vez que eu fui para o Rio de Janeiro, o guia me pediu de qual cidade eu era. Respondi Caxias do Sul, ele disse aquela cidade ao lado de Gramado. Como fomentar e tornar Caxias do Sul atrativa para o turista?
Bom, Caxias tem 2 aspectos. O primeiro é o turismo de negócios, que é um turismo que ele por si só se alimenta e funciona, né? A gente sabe que Caxias do Sul está funcionando com essa parte. Agora, a questão de turismo, eu acho que o grande turismo nosso aqui, que pode mudar e transformar o turismo em Caxias, é essa questão da valorização da cultura, das nossas raízes, nossas origens. O que a gente tem de melhor é isso, e a gente valoriza muito pouco. Eu disse, no nosso plano de governo, a gente traz uma frase que não é minha, mas é dos filiados, eu não me lembro nem qual filiado trouxe isso, mas é: o interior vale ouro. E realmente, se a gente olhar, hoje, primeiro em hortifruti granjeiro, tu vai lá, eles cuidam do local, é uma região com belezas naturais, né? É um lugar lindo para se visitar e eles adoram receber. Eu agora, um lugar, eu sou muito bem recebido aqui, nunca tive problema, claro, fora a questão do político, né, do cara, não entra aqui que tu é político, mas no interior eu sou muito mais bem recebido. Então se eu tivesse que te dizer assim, onde o turismo vai crescer e vai e precisa ser aprofundado, é o nosso turismo rural dos distritos, porque ali tem muita coisa boa, né? Beleza natural, nossas raízes, nossa tradição, tá ali. E aliás, são os caras que não abandonaram a tradição de Caxias. A tradição de Caxias é inovar. Eles estão sempre inovando, buscando novas culturas, querendo crescer, querendo desenvolver. A cidade parou de fazer isso. E parou muito porque os políticos têm um controle muito grande aqui, né? Os políticos atrapalharam isso. Então, num campo é isso. Eu acho que o turismo rural, e para isso o governo trabalha com o quê? Infraestrutura. O governo tem que entrar com infraestrutura e dar condições para que eles desenvolvam seus negócios de turismo.
Vamos para o encerramento?
11h52.
As palavras finais do candidato Marcelo Slaviero.
Bom, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, quero agradecer vocês pelas perguntas, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar podendo conversar com a comunidade, de ter um espaço, como eu digo, para nós, que é um partido pequeno, que está com dificuldade aí de tempo e pouco tempo de campanha, e também a pandemia que atrapalha, né, um pouco na campanha, a gente poder contar e desenvolver nossas ideias e mostrar que a gente tem um projeto diferente, um projeto melhor, né? Não é um copia-cola, né? Aliás, muitos estão copiando algumas propostas nossas. Eu falei sobre eleição subprefeitos no interior e eu vi agora que tem candidato prometendo. Ele não sabe o problemão que ele está criando para ele, né? Eu sei como fazer isso, nós sabemos do novo como fazer isso, nós estamos dispostos a ceder esse poder, né? A gente está preparado para isso e eles não estão preparados. Então eles estão prometendo coisa que depois eles vão ter dificuldade. quero que vocês que estão nos ouvindo, né, acompanhem nas redes sociais, procure a gente lá no Instagram, no Facebook, é onde a gente está conseguindo, né, colocar as nossas propostas. Acompanhe, siga a gente, vai ver que tem um lugar diferente, um lugar, uma cidade mais leve, mais flexível, mais humana, né, uma cidade que valoriza o cidadão acima do governo, né, e é isso, é mais você, menos governo. E no dia 15, vote 30, tem que votar. Eu sei que você está descontente, está triste, não confia mais. Mas tem gente aí que acabou com o Brasil, né, que destruiu o Brasil, e esses caras continuam acreditando e eles vão votar. Se a gente não for votar, eles vão. E a gente vai estar passando para eles a decisão do nosso futuro. Nós temos que ser os gestores da nossa vida e nós temos que decidir o nosso futuro. Vão votar dia 15, vote 30 e procure também se informar sobre os vereadores do Novo. Eles passaram por processo seletivo, são preparados, capazes e eu tenho certeza que são os melhores candidatos.
Obrigado. Agradecer a presença dos colegas Daniel Obrigado. Lucas Rodrigues, Fernando Levinsky, agradecer a presença do candidato Obrigado. Marcelo Slaviero. A gente vai colocando um ponto final no programa de hoje, lembrando a todos que esse conteúdo fica disponível na biblioteca de vídeos do Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, e colocamos um ponto final na entrevista de hoje.